respondem a uma avaliação essencial assente na qualidade, segurança e eficácia. É assim na União Europeia, é assim nos Estados Unidos, onde neste momento está a ser estudado um novo medicamento Neuron. Sobre os testes deste medicamento, não vou repetir, a senhora deputada Joana Cláudia Bento já aqui bem explicitou os resultados atuais que existem para este medicamento. Sabemos que em Portugal não se encontram a decorrer ensaios clínicos deste medicamento, nem foram até à data submetidos pedidos de utilização do Neuron. No entanto, é importante registar também que sabemos que pode ser utilizado em Portugal um medicamento com provas preliminares sem autorização de introdução no mercado a pedido das instituições hospitalares que têm autonomia para o fazer. Gostaria, assim, neste momento, de deixar uma mensagem de esperança às senhoras peticionárias e senhores peticionários, bem como a todas as pessoas que sofrem da doença, suas famílias e cuidadores. Portugal, sempre que um medicamento prova ser eficaz, é autorizado. O medicamento Neuron, de que estamos a falar neste debate, tem designação órfã, o que determina só por si o apoio e incentivo para o seu desenvolvimento ao nível europeu. Sem esquecer, como muito relevante, em 2020 a resposta da ciência à Covid surpreendeu-nos, surpreendeu o mundo. Na sua rapidez, aos níveis de investigação e do processo técnico-legal, estes factos dão-nos razões reforçadas de esperança e confiança no futuro próximo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, sobre o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda traz a esta Assembleia e que na sua exposição de motivos se agarra ao relatório da primavera de 2019, para dizer que a inovação terapêutica pode ser prejudicada por restrições orçamentais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de trazer para esta discussão o relatório anual de acesso 2020, mais recente, que nos diz: o maior acesso aos medicamentos inovadores é uma das grandes prioridades do Governo. Esta afirmação é sustentada pelos números. Entre 2010 e 2020, os anos em que mais medicamentos inovadores foram aprovados foram exatamente nos anos 2016, 2017 e 2019. Diz-nos também que Portugal, através do Infarmed, encontra-se na co-liderança de um diálogo europeu sobre o acesso sustentável à inovação através de várias iniciativas internacionais. Sobre ensaios clínicos, e não podemos ignorar que são um instrumento indispensável para a investigação de novos medicamentos, o relatório diz-nos que no ano 2020 foram autorizados 155 ensaios clínicos em Portugal, o maior número de ensaios clínicos até hoje, continuando a confirmar-se o aumento consistente da investigação em ensaios clínicos em Portugal. Estas palavras não são minhas, pois acabo de citar o relatório anual de acesso aos cuidados 2020. Senhora Presidente, termino reconhecendo que se por um lado não podemos hoje incluindo neste debate, dar a resposta que as pessoas com a doença esclerose lateral amiotrófica precisam, porque não está disponível, por outro lado, Portugal e este Governo já deu provas de que as políticas que prioriza nesta matéria são de investimento para a disponibilidade e acesso aos medicamentos inovadores. A ciência e as boas decisões políticas ao nível nacional, europeu e internacional dão-nos assim esperança de prosseguirmos e de nunca desistirmos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que antes de mais cumprimente os promotores desta petição e nas suas pessoas saudar a todos aqueles, os mais de 5.300 peticionários que assinaram esta petição. De facto, a doença esclerose múltipla lateral amiotrófica, que muita é conhecida pela sigla ELA, que por ser conhecida pela sigla ELA não diminui aquilo que é o sofrimento de quem é atingido por esta doença e nomeadamente dos doentes e das suas famílias. De facto, é uma doença absolutamente incapacitante, que a cada dia que passa a pessoa é confrontada com mais dependência, com mais dificuldades, quer em termos da sua força muscular, quer em termos da sua capacidade articular, e que progressivamente acaba por ser incapaz de realizar as tarefas mais básicas. E é por isso que compreendemos o quanto é importante para cada um dos doentes com esclerose lateral amiotrófica, para cada uma das famílias, a mais pequena luz, o mais pequeno sinal de que possa haver um tratamento. Um tratamento ou uma solução, eles naturalmente estão despertos e portanto, a desejam. É nesse sentido que o PCP também entende que deve tudo ser feito para disponibilizar o acesso à inovação, mas atenção, nós queremos também alertar para este termo. A indústria usa esta linguagem da inovação muito para pressionar quer os profissionais, quer a própria população, para a utilização destes produtos ditos inovadores, que muitas das vezes até nem são inovadores, até porque muitos deles são apenas alterações de moléculas que já existem e muitas das vezes não trazem inovação, ou seja, não trazem melhorias na vida e da doença que atingem as pessoas. É por isso que nós entendemos que relativamente à indústria farmacêutica importa que sejam tornadas transparentes e que seja conhecida todas as negociações, todos os documentos, sejam conhecidas todas as avaliações, sem qualquer confidencialidade. E deve-se exigir a demonstração efetiva dos ganhos e dos benefícios de todas estas terapêuticas. É importante que se faça, esta é a opinião que o PCP tem, o financiamento destas terapêuticas e de diagnósticos também, é importante que se faça depender da demonstração efetiva da sua eficácia. E se no caso de não resultar e não trouxer alterações nem benefícios para os doentes, deve ser devolvido o dinheiro que o Estado gastou pagando à indústria farmacêutica, que muitas das vezes tem um comportamento absolutamente mercenário. É por isso que nós compreendemos bem aquilo que é o papel do Infarmed. O Infarmed está confrontado entre a defesa do acesso da população, tem que ter o acesso aos produtos e aos medicamentos, mas também está confrontado com aquela que é a pressão da indústria farmacêutica e também deve estar preocupado e confrontado com aquilo que é a implicação financeira para o Estado, nomeadamente para o esforço da adquisição destes produtos. Por isso, nós entendemos que o Infarmed combate-se e defronta-se com situações muito difíceis, nomeadamente no que tem a ver com a dotação de meios e com a dotação de profissionais para desenvolver em tempo oportuno, de forma a disponibilizar e fazer estas negociações com a devida eficácia. E é isto também que importa combater. Quero-vos dizer também relativamente a este medicamento. Atualmente não existe para a esclerose lateral amiotrófica um tratamento que cure ou que seja eficaz. Aquilo que nós sabemos é que existe neste momento 32 produtos órfãos, que não são medicamento, e neste caso este medicamento também não é medicamento órfão, é um produto órfão que ainda está na sua fase 3, falta a fase 4 a ser concluída, e por isso aquilo que nós entendemos é que, e esta é a posição do PCP, devem ser disponibilizados todos os tratamentos e diagnósticos com evidência e eficácia comprovada, mas também devemos não permitir que o Estado fique refém da indústria farmacêutica e denunciar o combate do monopólio da indústria farmacêutica. Por isso queremos dizer que relativamente ao projeto que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, que nos parece que é importante a monitorização, é preciso ir mais além da demonstração e do conhecimento dessa monitorização e importa também salientar um importante aspecto, é que devem ser reforçados.
Senhor Deputado, tem de concluir.
Para concluir, Senhora Presidente, devem ser reforçadas todas as medidas não farmacológicas, nomeadamente no acesso à reabilitação, para que estes doentes não agravem a sua condição clínica e a sua condição de saúde.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos ao fim deste ponto da nossa ordem do dia e também chegámos ao fim da ordem de trabalhos. Reuniremos amanhã novamente em sessão plenária às 10 horas com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, proposta de resolução número 32/14 do Governo, que aprova a alteração ao tratado que cria o mecanismo europeu de estabilidade entre os Estados-membros da União Económica e Monetária. Proposta de resolução número 33 do Governo, que aprova a alteração ao acordo relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução entre os Estados-membros da União Europeia e Monetária, também feito em Bruxelas em 27 de janeiro, tal como o anterior. Ponto 2, relatório anual do Provedor de Justiça relativo ao ano 2020. Ponto 3, petição número 20/14 da iniciativa de Teresa Mafalda da Guiar Frazão e Gonçalves de Campos e outros, pela defesa e proteção dos cavalos. Projeto de lei número 527 do Chega. Alteração ao Código Penal, agravando a pena prevista para quem infligir maus-tratos a animais de companhia. Projeto de lei número 1000 do PAN, adequação do sistema de identificação dos equídeos. Procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 123/2013, de 28 de agosto. Projeto-Lei nº 1007 do Bloco de Esquerda. Melhora o sistema de identificação da aptidão funcional dos equídeos. Introduz a possibilidade de serem registados como animais de companhia. Ponto 4, petição número 200/14, a iniciativa da ANA, Nascimento e outros. Acesso imediato ao Cáftrio para pacientes com fibrose quística em Portugal. Projeto de resolução número 1016 do PS, recomenda ao Governo a adoção das medidas necessárias a um acesso mais célere às terapias inovadoras para os doentes de fibrose quística. Projeto de resolução número 1054 do PAN sobre idêntico assunto, sobre o mesmo assunto. Projeto de resolução número 1060 do CDS-PP, também sobre o acesso a terapêuticas inovadoras. Projeto de resolução número 1067 do Bloco de Esquerda, também sobre o mesmo assunto. Projeto de resolução número 1115 do PSD, também sobre o mesmo assunto. E projeto de resolução número 1119 do PCP, também sobre o mesmo assunto. Ponto 5, votações regimentais. E chegamos então ao fim desta reunião. Muito bom resto de dia a todas e a todos. Muito obrigada e boa noite.